Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos por esta manhã, por mais um dia podermos participar da mesa com o Senhor. Obrigado por podermos estar na tua casa, no lugar seguro. Continue falando conosco, continue ministrando sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua presença, obrigado pela manifestação do teu Espírito sobre nós. Continue agindo, continue operando, que eu diminua, que eu desapareça. Mas seja o Senhor a se revelar ao teu povo, cada coração. Usa-me como instrumento nas suas mãos, para que a tua glória seja expandida sobre toda a casa. Já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem se assentar. Deixar o pessoal se acomodar aí. Ontem, bom, paz do Senhor, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Quem nunca veio no encontro de jovens? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, viu? Aí você vai falar assim, pô, eu não sou jovem, pastor, é só para os jovens. Eu tenho meu kit jovem, cada dia de LP eu tenho meu kit jovem, meu shortinho, minha bermudinha, minha camiseta e venho para o culto. E ontem nós tivemos o Enzo aqui ministrando. Vem aqui, Enzo. É muito legal porque nós temos o Enzo. Eu conheço ele desde pequenininho, né? Aqui a gente pode falar que ele era pequeno, né? Quando minha esposa fala assim, quando eu era pequena, a gente não entende isso. Ele pode falar quando ele era pequeno, né? Olha o tamanho do homem. Aí você vê uma forma totalmente dele ministrar, e é legal porque ontem ele estava ministrando e ele pegou o microfone assim, né? Aí ele falou assim, para quem toca, para quem canta rap, né? É isso aí? Para quem canta rap, pega assim no microfone, né? Eu falei, oh, que legal, né? Acho que eu vou pegar assim também. Não, vou ficar na minha mesmo. Não tô tão jovem assim. E muito legal porque eu anotei aqui uma parte da ministração. E ele traz uma palavra sobre tentação e provação. Aí ele vai lá para Tiago e ele estrincha alguns versículos, ele ministra sobre praticamente o capítulo 4 de Tiago e fala muito sobre posicionamento. Quantos anos você está? Está com 20 aí. Quem nos conhece sabe o quanto nós nos preocupamos com a futura geração. Uma igreja que não se preocupa com uma futura geração morre. Preciso preparar aqueles que vão pregar para os meus netos, para os meus bisnetos. Nós precisamos mover essa geração. E é isso que a Arena Transformados tem feito em todos esses anos. E haja visto os frutos que nós estamos vendo. Mateus abre o culto ontem e também traz uma palavra revelada sobre louvar a Deus. E eu fiquei muito feliz, porque eu estou vendo uma geração que está impactando uma geração. Resumo breve daquilo que você trouxe.
Paz do Senhor. Caramba, eu fiquei nervoso de novo. Ontem eu ministrei sobre, o tema da minha ministração foi tentação e provação. De como abrir brechas para sermos tentados. E que o inimigo usa aquilo que desvia o nosso olhar, o momento onde a gente tira a nossa atenção do Senhor para nos fazer pecar, para que a gente caia nessa tentação. E a partir disso ele nos acusa e coloca um fardo sobre nós. E esse fardo nos impede de voltar a nos relacionar com o Senhor, de começar a nos relacionar com o Senhor. E a gente vai cada vez mais se esquecendo de como é estar na presença de Deus e se afunda no pecado. Mas quando jovens e adolescentes, homens e mulheres de Deus, se posicionam com fé, com perseverança, mesmo nas angústias, nas provações, eles resistem. E no final a promessa do Senhor para aqueles que permanecem com perseverança é a coroa da vida.
É isso. E para eu falar sobre a minha ministração é muito raro e não gosto de falar daquilo que vou trazer para a igreja. E hoje o louvor falou muito sobre cordeiro, falou muito sobre sangue. Nós vamos voltar lá para o texto do Êxodo, capítulo de número 12, aonde nesse texto nós vamos esmiuçar algumas coisas mais daquilo que nós já estamos aprendendo nesses dias. O tema da minha ministração nesta manhã, e eu esqueci de passar para vocês, mas aí eu sei que vocês são rápidos e vão digitar lá rapidinho. Só terá o sangue quem comer o cordeiro. Só terá o sangue quem comer o cordeiro. Eu vou explicar. Porque parece assim, meio estranho tudo isso. Mas conhece Bíblia, sabe do que eu estou falando. Porque em João, capítulo de número 6, ele nos dá algumas referências. João, capítulo 6, no versículo 53, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida o quê? Tem a vida o quê? Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos para Êxodo, onde começa-se uma preparação para chegarmos até aqui. Em 12, tem uma narrativa e nós conhecemos muito bem, eu trouxe aqui algumas coisas na semana passada, onde o Senhor diz a Moisés: ainda assim, levarei mais uma praga, ou trarei mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Todos nós conhecemos a morte dos primogênitos. Você já ouviu inúmeras vezes essas narrativas. Mas algo importante que passa desapercebido muitas vezes é sobre o cordeiro, da importância do cordeiro. Nós falamos muito em milagres, em prosperidade, posicionamento, aleluia, glória a Deus, mas e o cordeiro? Para que serve o cordeiro? Para que servia o cordeiro? O que que nós estamos louvando quando nós falamos sobre o que vem na nossa mente quando nós mencionamos sobre o cordeiro? E no capítulo 12, no versículo 2, diz: este mês o será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si o que é um? Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º. Tem uma outra tradução, versículo de número 6, na NTF, fala assim: vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde desse dia, fala tarde. Na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Havia uma ordenança. Peguem um cordeiro, peguem um cabrito. Tem que ser puro. Tem que ser de um ano. Preparem para mim. Gostaria de chamar a atenção, e eu estava conversando com um irmão ontem, como estava vivendo aquele povo de Israel. Estava tudo mil maravilhas, Alan? Estava tudo beleza? Não. Fala para o seu irmão, não. O povo estava enfrentando lutas. O povo estava sendo escravizado. 430 anos de escravidão. 430 anos vivendo em um legado de pecado, de mortes, de injúrias, de perseguições, de tentações. Mas eu fiz, a luta está grande, mas preparem o cordeiro. Você não está vendo saída, você não está vendo nada aos teus olhos, mas Deus está falando, preparem o cordeiro. E algo que me chama muita atenção é porque eles tinham que matar o cordeiro em toda uma fase de preparação. Fala para o seu irmão, primeiro prepara o cordeiro. Mas com mais fé. Primeiro prepara o cordeiro. Depois vem o sangue. Vou te explicar. A gente sempre tem a mania de ficar falando, sangue de Jesus tem poder, não tem? Mas como o sangue de Jesus tem poder, vai fazer efeito se você não preparar o cordeiro? Vou explicar mais. Ali eles tinham que preparar o cordeiro. Logo em seguida, você vai ver nas escrituras, lá no capítulo, ou no versículo 22, onde vai nos dar assim um âmbito melhor para nós esclarecer, para eu esclarecer a vocês. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta. Ou seja, eles tinham que matar o cordeiro, pegar um sopo, pegar uma ponta do sangue e colocar na verga das portas. Primeiro preparava o cordeiro, matava o cordeiro, depois pegava o sangue e colocava nas portas, na verga e nos umbrais. Não era colocado no piso, porque o sangue do cordeiro não é para se pisar, irmãos. Era nas vergas, não nos umbrais, na verga da porta. Fala para o seu irmão com voz profética nessa manhã. Quem come do cordeiro? Mais alto, quem come do cordeiro? Atravessa a noite escura. Atravessa a noite escura. Tudo é uma preparação. Aquele povo estava sendo instruído a algo. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Ministrei aqui na semana passada sobre tudo isso. Algo que aquele povo estava sendo preparado. Antes de uma vitória, você precisa ser preparado. Você não vai para um desafio sem uma preparação. Você não sai correndo, como o Dedé aí sai correndo 20, 30 quilômetros sem uma preparação, que você cai duro aí. Põe o pastor Wagner para correr 20, 30 quilômetros. Mas ele falou que ele está se preparando. Está se preparando, né, pastor? Tem Deus quer sacrifícios precisos. E Ele tem hora marcada para isso. Aquele momento, aquele instante, era hora para isso. Sabe por quê? Porque Deus não te deixa chegar à noite. Ele te espera na parte da tarde. A tarde é a hora de imolar o cordeiro, porque a noite virá o anjo, a vitória, o milagre. Porque a palavra nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Algo estava sendo preparado ali. Fala para o seu irmão, esta noite escura, não vai te matar. Você pode dar um glória a Deus. Essa noite escura não vai te matar. Porque um cordeiro está sendo preparado. Um louvor está sendo preparado. Nesta manhã, você está preparando algo para aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Você está se preparando, você está se posicionando, porque eu sei que grandes coisas estão por vir. Eu não quero entrar na noite da minha vida sem estar com o Cordeiro. Nós precisamos entender essa questão do Cordeiro. E eu fui lá no dicionário para trazer para vocês aqui nesta manhã. Cordeiro de Deus, ou em latim, Agnus Dei. É uma expressão utilizada no cristianismo para se referir a Jesus Cristo, identificado como Salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado em resgate pelo pecado original. Na arte, na simbologia icônica cristã, é frequentemente representado por um cordeiro. Aquele povo preparou o cordeiro. Mas chegou um grande dia. Chegou o grande dia que ele mandou seu filho. Para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas ter vida eterna. Houve um grande dia onde ele falou: basta, chega de sacrifício de animais. Chega de matança, chega. Chega. Eu não quero ver mais meu povo desta forma. Chega. Ele levanta um homem chamado João Batista para preparar o caminho. Espírito de Deus, por causa de um sacrifício em Abel e em Caim, houve morte, houve discussão, e aquilo mexeu com o coração de Deus. Chega disso. Chega dessas discussões. Quem dá o melhor, quem faz o melhor. Não, chega. Vai lá, João. Prepara o caminho. E o testemunho de João, capítulo 1 de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. E este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e ele não teve medo. Aquele que come do cordeiro, ele confessa, ele não tem medo. Aquele que conhece o cordeiro, ele não se atemoriza. Aquele que conhece o cordeiro, ele é paciente. Ele sabe nas mãos de quem ele está. Ele confessou e não negou, confessou. Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Versículo 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, lá em Isaías 40. Versículo 26, respondeu-lhe João: eu batizava com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passarão em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele e disse: eis o quê? Mas e aí, João, você não precisa mais matar o cordeiro de um ano, você não precisa mais sacrificar, não. Não precisa mais, irmão. Não precisa mais ficar andando de joelho até para pagar promessa, não precisa mais. Ele já pagou tudo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Precisamos ser sarados, precisamos ser curados. Só come do Cordeiro aquele que quer ser sarado, aquele que quer ser transformado, aquele que quer uma nova vida. Quem come do Cordeiro é aquele que muda completamente a sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, ele passeia no nosso meio, irmão. O Cordeiro de Deus tem que passear no nosso meio. Nós temos que comer dele todos os dias. Não é só vir no dia de ceia. Não é só vir aqui no dia para que você coma do pão, beba do cálice. Não, irmão. O Cordeiro está à sua disposição todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Foi esse Cordeiro que derramou sangue. Foi esse Cordeiro que tem preparado o caminho para nós. O grupo de louvor, vem. a sangue quem comer do cordeiro. Aquele povo, durante a tarde, eles tinham que comer o sacrifício. O sacrifício estava lá. E depois veio o sangue. Não é sangue de Jesus sem poder. Sangue de Jesus tem poder. Mas você não experimentou do cordeiro. Como você vai ter noção do sangue de Jesus se você não experimenta, não sacia, não saboreia o cordeiro? Quer ter vitória? Amém, aleluia, Mateus. Queremos vitória. Mas a maior vitória Ele já fez por mim, por você. O sangue só funciona para quem tem comunhão com o Cordeiro. Tem comunhão? Tem comunhão aí? Tem adoração aí nos seus lábios? Quem tem comunhão com o Cordeiro tem adoração, tem gratidão. Quem tem comunhão com o Cordeiro sabe que o sangue dele vertido naquela cruz nos livra de todo pecado, de toda morte, de toda injúria. Tem comunhão aí. Não é ter comunhão só aqui não, irmão. Não é ter comunhão só aqui não. Olha o que eu sou ministrado ontem por um jovem de 20 anos. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai a vós, chegai-vos ao Cordeiro, e ele vos achegará a vós. Sabe, é isso que está faltando, ó, a igreja. Nós nos achegarmos diante do Cordeiro. Não é esporádico. Esse fogo que você está sentindo, cara, não deixa que isso se apague, amado. Não deixe. Isso que você está experimentando aí é algo que Deus está derramando sobre você. Não deixe que isso se apague. O mundo vai querer ofuscar. O mundo vai querer te chamar para que você saia dessa presença, dessa comunhão. Comer a sua carne é permanecer nele. Pode acontecer o que acontecer, Leão. Pode vir o que vier, mas eu permaneço nele. Podem falar o que quiser, permaneço nele. Pode vir o que vier, mas eu permaneço nele. Você pode falar isso para o seu irmão, para a sua irmã. Pode vir o que vier, mas eu permaneço nele. E se tiver um louvor que saia dos seus lábios, aí agora. Digno é o Cordeiro. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Chega! Chega de pecado constante. Quem vive ou quem leva uma vida de pecado constante não tem comunhão com o Cordeiro. E vós que sois de ano dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se essa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha o versículo 11. Para quem conhece o Cordeiro, olha o versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Fala para o seu irmão: amanhã pertence a Deus. A gente já está aqui, já pensando amanhã. E o que, que vai ser amanhã? E o que, que eu vou fazer amanhã? E o que, que vai acontecer amanhã? Irmão, você comeu do Cordeiro. Guarda o seu coração, toca nele aí, toca nela aí, guarda o seu coração. Vai, toca com ação. O dia de amanhã já está preparado. O dia de amanhã Deus já reservou. Grandes coisas o Senhor vai fazer. E para comer do Cordeiro não é só um pouquinho, não. Fala para o Senhor, tem que comer tudo. Sabe o que é comer tudo? É aceitar tudo que Ele fala para fazer. Deixa ela, é assim, fica à vontade. Dá a palma mesmo, pula, fica à vontade. Toca nela não. Aceite tudo de Cristo ou não tenha nada de Cristo. Aceite tudo de Cristo ou não tenha nada de Cristo. Nós estávamos no monte, segunda-feira. Ou em um repreper, irmãos. Ou glória. Estávamos lá em 63 pessoas. Deus tomou uma galera lá. Cara, viu o Ferreirinha lá? O Ferreirinha está aí? Acho que ele está lá fora. Viu o Ferreirinha sendo tomado lá de um jeito? Falei, nossa! Começou o ano mesmo, hein? Hã? Ferreirinha, Débora, assim, ó, ninguém segurava aquele homem. Foi um mover lá que, olha, tomou a varoa ali, deu, tomou ela ali no. Ficou daí, até ficou assim, né? Olha minha esposa aí, rapaz, que vergonha. Vergonha nada, irmão. Pra quem come do Cordeiro. Pra quem come do Cordeiro não tem limites, irmão. Quem come do Cordeiro fica que nem o pastor Gabriel. E corre pra lá, corre pra cá. E pula, e salta, e glorifica. Porque nós estamos Cordeiro. É isso aí, irmão. É comer do Cordeiro. Aí tá crentinho, nós estamos com muito crente padronizado. Fala pro seu irmão, sai do padrão, irmão. Um pouco do padrão. Tudo bem, pastor? Sabe aquela subidinha lá que só você dá? O meu joelho não dá, né? Aí. Tudo bem, pastor? Vamos glorificar o Senhor hoje. O irmão entra na igreja. Aí ele olha para aqueles que tenha, já comeram do cordeiro. Aquele que come do cordeiro, ele pula, ele pisa, ele faz e tal, e acontece. Aí, ô, tá lá, Manai, aí, ó. Aí, aquele que come do cordeiro chega cheio de Deus. Aí chega aquele irmão que não come do cordeiro, fica olhando e criticando. Isso aí não é de Deus, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Miriam pegou um tamborim e começou a dançar. Tinha uns mano que tava dentro de uma prisão. A prisão estava em silêncio, eles começaram a louvar. Não sei em que prisão você se encontra, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Começa a louvar, começa a glorificar, começa a exaltar. Quem come do cordeiro é pra quem tá cheio do cordeiro.
Águas miséria.